Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Duas horas e quatro minutos. Uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos então aos destaques com Davi Roque.
Jair Bolsonaro critica governadores do Nordeste por não aderirem à implantação de escolas cívico-militares.
É, o presidente Bolsonaro tem agenda hoje aqui em São Paulo, visitou uma dessas escolas e daí essa manifestação. Ele tem encontro agora com empresários aqui na Fiesp.
O governo eleva nível de alerta e declara emergência em saúde pública, mesmo sem nenhum caso de contaminação por coronavírus confirmado no Brasil.
É, de acordo com as primeiras informações do governo, ao decretar o nível de alerta, pode ficar mais fácil, inclusive, trazer os brasileiros que estão na China, que cobraram no final de semana uma posição do governo em relação a isso. São pessoas que não moram na China, que estavam lá durante essa quarentena que foi imposta em várias cidades e querem retornar da China. E claro que tem dificuldades, porque várias companhias aéreas interromperam, inclusive, os voos que saem de lá.
Organização Mundial da Saúde faz alerta contra medidas desnecessárias de prevenção ao coronavírus que afetem a economia global.
Inclusive, a OMS, na semana passada, trouxe uma certa tranquilidade ao não recomendar restrições ao comércio com a China. Isso que é muito importante, é por aí que vão esses alertas, no sentido de não se comprometer a economia mais do que já está comprometida no caso da China, ainda que seja temporária, em função de todo o bloqueio de atividades, interrupção dos negócios. Hoje é que o mercado financeiro lá voltou a operar, com as bolsas em queda muito acentuada, porque foi o primeiro dia depois do feriado, e feriado foi prolongado de final de ano, exatamente para diminuir os riscos de contágio.
O mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para 3,4% em 2020.
É, são várias semanas de corte das projeções do mercado para a inflação deste ano, e com base nisso o mercado está prevendo também nesta semana mais um corte da taxa básica de juros da Selic. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, tem reunião na terça e na quarta-feira sai a decisão.
Ministro Luiz Fux convoca audiências públicas no Supremo Tribunal Federal para debater necessidade do juiz de garantias.
É, na verdade, o Dias Toffoli, presidente do Supremo, inicialmente, quando adiou a validade dessa nova legislação referente ao juiz de garantias, queria exatamente que as comissões discutissem o assunto. Foi atropelado pela decisão de Luiz Fux, que suspendeu simplesmente, e agora vem com essa ideia das audiências públicas.
Ministério da Ciência e Tecnologia publica portaria com diretrizes para leilão de licenças da internet 5G. Estado Islâmico reivindica ataque à faca que deixou três feridos neste domingo em Londres.
Irã anuncia lançamento de satélite que, segundo os Estados Unidos, é parte de programa de mísseis disfarçado.
É, a partir do momento em que houve aí a suspensão do acordo nuclear com os Estados Unidos desde o ano passado e agora todo o atrito que tivemos no começo deste ano, o Irã está avançando com enriquecimento de urânio e tomando outras medidas que saem daquele acordo que foi formalizado com o governo anterior lá dos Estados Unidos. 2:08, nós vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo...
For nearly four decades, J&K Security Solutions has provided protection for homes and businesses. I know firsthand. I'm Jeff Beckman, and with my wife, Kim, we started J&K Security Solutions. Our attention to detail, service after the sale, and product knowledge are the foundation of our success. J&K Security has routinely been recognized as the best of Madison for security companies. We expect that trend to continue as the next generation, our son Jeffrey, takes over as president. Let us protect what is valuable to you. JKSecurity.com.
Da substância.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
2:11 e agora o ano começa a valer, pelo menos em princípio, né? Se tem aí o fim de férias do Legislativo, do Judiciário. Nós vamos falar sobre movimentação lá em Brasília, direto de lá agora com a Luciana Verdolim. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. Realmente, hoje já está tendo a abertura do Congresso Nacional logo mais à tarde. De manhã voltou ao trabalho o Supremo Tribunal Federal. O governo está animado aí, tem um monte de projeto para aprovar lá no Congresso Nacional. Fala-se muito na necessidade da aprovação da reforma tributária e da reforma administrativa. E é o ministro Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, que vai levar a mensagem aqui do presidente Jair Bolsonaro lá na abertura dos trabalhos do Congresso Nacional. Agora, hoje cedo não teve outro assunto aqui no Palácio do Planalto. Foi coronavírus, teve uma reunião grande, uma reunião interministerial com ministros da Saúde, Relações Exteriores, Defesa, Agricultura, tudo para definir como é que vai se dar a retirada dos brasileiros lá da região da cidade de Wuhan, na China, que está isolada, que está em quarentena, e a ideia do governo brasileiro é trazer esse pessoal para cá. São cerca de 55 brasileiros que estão lá nessa região, Denise, 40 já demonstraram interesse de voltar para o Brasil, já pediram a ajuda do governo brasileiro, 14 brasileiros deixaram muito claro que eles não querem sair, que vão continuar lá, e tem uma pessoa ainda que está indecisa, e o governo está definindo nesse momento como é que vai se dar essa retirada. Para começar, o que que eles vão fazer? Eles vão reconhecer a declaração da Organização Mundial de Saúde de emergência sanitária, e isso significa uma maior facilidade na contratação da aeronave que vai buscar os brasileiros, de serviços médicos, compra de materiais, tudo para atender esse pessoal que está chegando. E o governo também vai editar uma medida provisória, e a expectativa é de que seja ainda hoje, definindo regras para a chamada quarentena. No caso do coronavírus, brasileiros que chegarem aqui ao Brasil, vindos lá da China, da região de Wuhan, eles vão ficar 18 dias em quarentena. 14 dias, que é o período de incubação da doença, mais 20% aí para garantir, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E ele, depois da reunião, Denise, ele até que explicou por que só os brasileiros dessa área lá que está isolada, dessa área que está em quarentena, que vão ser retirados da China.
Não, porque quem está fora de Wuhan tem direito de ir e vir, ele pode comprar uma passagem e sair da China. O problema de Wuhan é que eles estão sob uma quarentena determinada pelo sistema de saúde chinês. Somente aquela cidade, aquela província ali. Então, essas pessoas brasileiras que estão lá não chegam a 55 pessoas. Agora, se você pega na China como um todo, para estimativas de que tem mais de 10 mil brasileiros morando na China, 12 mil, mas eles têm todo o direito hoje de ir e vir. Eles não estão sob nenhuma restrição. Pequim opera normalmente, enfim.
O local onde eles serão enviados para passar essa quarentena, Denise, ainda está sendo analisado. O governo está estudando três bases militares nesse momento. de Anápolis, aqui pertinho de Brasília, tem um espaço grande lá em Anápolis, é perto aqui do Distrito Federal, se tiver alguma emergência, se precisar de alguma internação, é fácil de trazer para cá, para Brasília. Florianópolis, onde tem uma base militar, que também é subutilizada, é uma área apenas de manutenção, e uma base no Nordeste. Isso ainda vai ser definido, o governo está estudando todas as possibilidades. Mas faz questão de ressaltar que só vem para o Brasil brasileiros lá de Wuhan que não tiverem nenhum tipo de sintoma. Para a proteção dos demais, das demais pessoas que vierem no avião e também para evitar trazer o vírus aqui para o Brasil.
Né? Por que que a gente colocaria uma pessoa com febre, com coriza, dentro de um avião com outras 50? Né? Não tem porquê. Então você tem um exame clínico que é normal que se faça para ver se a pessoa está em condições, até para você não colocar essa própria pessoa em uma situação desconfortável e não colocar os demais. E quando chegar aqui, aguardar o tempo necessário, não tendo ninguém evolução com quadro gripal, as pessoas gradativamente vão retomando sua vida normal.
Na próxima quinta-feira, secretários de saúde dos estados brasileiros vão estar reunidos aqui em Brasília, secretários de saúde também das prefeituras das capitais, todo para discutir como é que vai se dar o atendimento aos doentes. O ministro da Saúde voltou a ressaltar, Denise, que não tem motivo de pânico, não chegou, não tem nenhum caso confirmado ainda no Brasil. Já foram quase 500 pessoas monitoradas, porque teve algo em torno de 30 casos suspeitos e tem aquele pessoal que você precisa monitorar também em torno, mas que até agora a doença não chegou. E o ministro até foi muito sério, ele disse que é mais fácil uma pessoa aqui no Brasil ter dengue, ter sarampo e ter febre amarela do que ter algum tipo de problema com o coronavírus, mas o governo está se preparando, a rede de saúde também está se preparando. O ministro lembrou também que, como a gente está no verão, está muito quente, pode ser também que mesmo que o vírus chegue, não cause maiores estragos. O grande problema pode ser o inverno, principalmente no sul do país, onde as temperaturas são mais baixas. Por isso, o ministro lembrou que esse ano vai ser de fundamental importância manter a manutenção da vacinação contra a gripe, porque não protege contra o coronavírus, mas protege contra as outras doenças. E assim, se alguém que tomou a vacina tiver algum tipo de sintoma, for procurar o serviço médico, já se descarta a possibilidade daquelas doenças que ele seria imunizado por conta da vacina.
É preciso tomar muito cuidado mesmo, inclusive a China está tomando cuidado nas pessoas que saem pelos aeroportos e mesmo transportes internos, para detectar sinais de febre e outros problemas, para tentar controlar o contágio. Os casos estão avançando com muita rapidez, continua sendo um problema seríssimo. A China até está alegando que os Estados Unidos estão criando uma situação de pânico, mas não é exatamente isso, né? Nós vimos que a China isolou grandes cidades com milhões de habitantes, e isso não foi à toa. O mundo está acompanhando essa movimentação da China, foi muito importante que eles fizessem isso, prorrogando o feriado, então não tem nenhum alarmismo nisso, é a realidade com a qual se tem de lidar. Agora, o Brasil precisa cuidar também de quem vem, não com esse avião, mas quem está em áreas que não tem esse controle, esse bloqueio, as pessoas podem estar com o vírus e ter aquele período de incubação, é aquela velha história que a gente vem falando, né, Luciana?
A justificativa é o seguinte: não tem voo direto aqui para o Brasil. Aí o ministro da Saúde explicou que todo mundo que está chegando daquela região teve que passar por algum ou outro aeroporto internacional, já teve um certo monitoramento, mas que todos os turistas, chegou um turista estrangeiro com algum tipo de problema, tem o serviço de saúde para orientar, para atender a esse paciente com suspeita da doença. Agora, não dá para colocar todo mundo em quarentena, segundo o ministro, porque, afinal de contas, é uma questão polêmica e é também caro, né? Porque a pessoa que for colocada em quarentena, por exemplo, ela vai ficar os 18 dias num tipo um apartamento individual, para não ter contato com outras pessoas, para facilitar também o controle, vai ficar sob a responsabilidade do Estado. Então, pelo menos por enquanto, segundo o ministro da Saúde, o objetivo, sim, é trabalhar para garantir que todos os estados estejam preparados para o caso de surgir a doença.
E quem está nos acompanhando com imagem pode ver o vídeo aí dos brasileiros que estavam lá sem qualquer assistência do governo, né? E foi a divulgação desses vídeos que acabou motivando essas providências que o governo está tomando agora de mandar um avião para lá para trazê-los de volta. Eles estavam isolados, não queriam ficar. É o que a gente também vinha falando, porque a pessoa pode não ter condição financeira, inclusive de permanecer no país. Foi a visita, dinheiro contado e agora precisa retornar, tem as atividades, ainda que fique em quarentena, pelo menos já vai estar em solo brasileiro, né?
Mas só o pessoal de Wuhan. O ministro deixou muito claro hoje que em outras regiões da China, mesmo quem tiver algum tipo de problema, vai ter que voltar por conta própria. O governo está buscando o pessoal de Wuhan porque lá eles estão em quarentena. Eles tiveram restringidos o direito de vir. O governo brasileiro vai bancar, não sabe ainda qual vai ser o custo. Semana passada, eles comentaram algo em torno de 500 mil, só de transporte, mas não está claro ainda nem se vai ser voo da FAB ou voo fretado. O governo abriu uma licitação nacional, vai abrir uma licitação internacional para checar preço de voos e é preciso saber. Eles estavam na dúvida ainda de quantos passageiros, porque como é uma questão de saúde, o passageiro não pode vir um do lado do outro. Então, são 40, algo em torno de 40 pessoas, mas precisa ser um avião com uma capacidade maior para ninguém ficar tendo muito contato. Porque se vier, por exemplo, mesmo sem sintoma, vier uma pessoa doente, se ficar todo mundo apertadinho naquelas fileiras econômicas, corre o risco de ficar todo mundo contaminado. Então, tem uma série de regras nesse transporte, uma série de regras da quarentena, inclusive, que o governo está olhando para ver o que vai ser feito mesmo quando eles chegarem, mas, Denise, não tem sinalização de quando o avião sai daqui, ainda não.
Vamos acompanhar agora, Luciano, em relação ao ministro Onyx Lorenzoni, nenhuma novidade, ele está cuidando dessa questão da abertura dos trabalhos no Congresso, tudo normal?
Olha, Denise, parece que sim. Hoje ele deu uma entrevista para a Rádio Gaúcha hoje de manhã, inclusive uma das reclamações aqui dentro do Palácio do Planalto, que o ministro estaria, tem muita gente criticando, porque o ministro estaria em campanha pelo governo do Rio Grande do Sul. O ministro, nessa entrevista, até admitiu que há sim um fogo amigo dentro dessa história, diz que como a Casa Civil cuida de assuntos de vários ministérios, acaba interferindo em questões de vários ministérios, às vezes tem uma ciumeira, tem umas pessoas que ficam aí desgostosas com o trabalho que ele está fazendo, mas ele disse que conversou com o presidente Jair Bolsonaro, não vai haver modificação, é ele quem está comandando esse grupo do coronavírus, disse que não vê problema nenhum em ter perdido o PPI, fez questão de ressaltar que na transição a ideia era que o PPI ficasse, o Programa de Parcerias e Investimentos, ficasse sim lá no Ministério da Economia, ficou na Casa Civil, até por conta de uma maior mobilidade que eles tinham no ano passado, mas que ele não viu nenhum tipo de problema e, segundo Onyx Lorenzoni, conversou com o presidente Jair Bolsonaro no final de semana e Bolsonaro voltou a dizer que não vai fazer reforma ministerial, não, que mesmo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, está sendo muito criticado, foi criticado inclusive pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, não há sinalização de que ele vai deixar o governo, não. O presidente está insatisfeito com algumas áreas, segundo o ministro Onyx Lorenzoni, mas isso não significa que ele vai trocar ministros, não.
É isso, Luciano. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Denise.
E nós vamos continuar em Brasília. Agora vamos conversar com Antônio Maldonado. Maldonado, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan. Olha, Denise, para quem está vendo aí, acompanhando a gente pelo YouTube, por imagens, consegue ver que eu finalmente estou de volta aqui ao Salão Verde da Câmara dos Deputados. Não que eu não tenha estado aqui ao longo dos últimos meses, mas os parlamentares, deputados e senadores não circularam por aqui, porque estavam de férias desde o final do ano passado, tiveram aí um mês de férias e hoje, oficialmente, o Congresso Nacional, então, faz a sessão de aberturas dos trabalhos dessa segunda sessão legislativa. Então, deputados e senadores já estão chegando por aqui, o Salão Verde já está um pouco mais movimentado. Também pode ver, ó, quem está acompanhando pelo YouTube, pode ver aqui atrás de mim um tapete vermelho que está estendido aqui justamente para a recepção das autoridades, até porque é uma cerimônia bastante pomposa, viu, Denise? Tem cerca de 420 militares das Forças Armadas, e aí tem dragões, pessoal da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, dragões da Independência, guardas especiais, enfim, execução de hino nacional por parte da banda marcial dos Fuzileiros Navais, tem tiro de canhão, 21 tiros de canhões, que assusta todo mundo aqui da Esplanada dos Ministérios, porque, afinal de contas, está todo mundo trabalhando, né, Denise? Só os deputados e senadores que estão voltando ao trabalho hoje. Então, o pessoal está lá nos ministérios, 21 tiros de canhão, mas aí depois todo mundo já fica sabendo que é a abertura dos trabalhos aqui no Congresso Nacional. A sessão está marcada para começar às 3 horas da tarde, e aí tem um rito bastante específico. Ela é aberta pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, e depois o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que vem aqui representando o governo federal, entrega uma mensagem presidencial, a mensagem do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, com o que ele espera aí do parlamento ao longo do ano de 2020, que será lida pela primeira secretária da mesa do Congresso, que é a deputada Soraya Santos. Essa mensagem presidencial será lida no plenário. Depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que também confirmou presença, também entrega uma mensagem do Poder Judiciário aqui ao Congresso. Não se sabe ainda se essa mensagem será lida ou não, mas há a possibilidade, sim, de que ela seja lida pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Depois fala o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e, por fim, o presidente do Senado, que também é presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, faz uma última mensagem aí em relação ao que ele espera dos trabalhos ao longo de 2020. E, enfim, está aberta essa sessão legislativa, que é o ano de trabalho aqui no Congresso Nacional. Mas pauta mesmo, Denise, só deve começar a ser definida a partir de amanhã. Hoje, essa sessão mais protocolar, não são muitos parlamentares que vêm aqui para Brasília, não, mas os líderes partidários, o pessoal que já tem aí alguma demanda a ser discutida com os presidentes da Câmara e do Senado, mas tem essa cerimônia de abertura, e é importante a gente acompanhar, porque às vezes sai alguma coisa de relevante, como, por exemplo, as prioridades do ano, né? A gente sabe que tem aí a reforma tributária, já está no gatilho para começar a ser discutida aqui pelos parlamentares do Congresso Nacional, outras PECs importantes, como a PEC da reforma administrativa, que também os parlamentares querem fazer andar ainda nesse primeiro semestre de 2020. Então, é tudo isso. É o pontapé inicial para todo esse processo legislativo que a sociedade brasileira e nós aguardamos com grande expectativa, afinal de contas são matérias bastante importantes. O pontapé inicial é dado, então, logo mais às 15h, nessa sessão pomposa que acontece aqui no Congresso Nacional.
Tomara que toda essa cerimônia seja antecipação de muito trabalho para valer. Você falou de alguns pontos relevantes aí da agenda, nós temos pontos importantes da agenda econômica, as PECs que o governo encaminhou, a emergencial é fundamental, até porque o governo consiga cumprir algumas limitações legais em relação a despesas, como teto de gastos, não é de curtíssimo prazo, mas até o ano que vem, porque o ajuste não sai de imediato, mesmo com tudo isso que está sendo feito. Tenha em pauta a reforma tributária, deve chegar a administrativa, o governo deve apresentar alguma coisa tributária e tem outras pautas, prisão em segunda instância, chega até a questão de DPVAT, tem muita coisa aí, não é?
Muita coisa, Denise. Fundeb, mudanças no Fundeb, mudança naquele marco regulatório do saneamento básico, privatizações, Eletrobras, as tarifas, energia solar. Todas essas são questões aí que o Congresso Nacional quer discutir ao longo, quer ver? Tem mais medidas provisórias, tem 3 medidas provisórias que o Congresso precisa analisar até fevereiro, senão elas perdem a validade. Questão de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal, que também pode entrar em pauta, tem algumas PECs sobre esse tema já tramitando aqui no Congresso Nacional. Propostas de parcerias público-privadas, que também tem ali um setor da Casa Civil que trata do PPI, e agora muitas dessas parcerias têm que ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Enfim, a sociedade e o ambiente econômico, os investidores aguardam com grande expectativa como vai ser aí o trabalho do Congresso Nacional ao longo desse ano de 2020. Agora, Denise, uma coisa que é importante a gente falar e frisar é o seguinte: apesar de ter ficado aí um mês e pouco de férias, desde o dia 20 ali de dezembro até agora, dia 3 de fevereiro, os parlamentares também têm carnaval, viu? E o carnaval deles dura uma semana, o nosso dura ali 2-3 dias, o dos deputados e dos senadores dura uma semana. Então, muita gente fala que o ano no Brasil só começa depois do carnaval. Eu não sei, para a gente jornalista, pelo menos começou antes, né, Denise? Mas no caso dos deputados e senadores, é de fato processo legislativo mesmo, deve engrenar só depois ali, no final das últimas semanas de fevereiro, depois de passarem as festas do carnaval, que aí os parlamentares vêm todos em peso aqui ao Congresso e, de fato, começam a votar propostas. Por exemplo, PECs, que são propostas que demandam um quórum mais alto para serem aprovadas, essas só devem mesmo começar a ser discutidas após aí o retorno, depois, então, do carnaval. Tem uma semaninha, duas semaninhas aí que eles vêm aqui, alguns parlamentares vêm, tentam votar algumas coisas, mas o processo legislativo mesmo engrena só depois aí das festas do Rei Momo.
É, e depois ainda tem as eleições municipais, eles pegam aquela folguinha de virada de semestre e aí muita gente já começa a dispersar para cuidar das eleições municipais, de interesses nas próprias cidades, mesmo que não sejam candidatos, tem interesse, né, de manter a base lá de apoio. Então é um ano complicado do ponto de vista legislativo aí, porque há essa desmobilização. Então é preciso correr com essa agenda, pelo menos no primeiro semestre, mostrar resultado. Eu não estou dizendo que o Congresso não tenha trabalhado, porque no ano passado até teve muita pauta aprovada, muita gente cobre em relação a isso, mas quando você pega tudo que foi discutido, nós tivemos, inclusive, a grande vitória aí do governo, que foi a aprovação da reforma da Previdência, mas muito mais coisa avançou bastante, temas polêmicos como saneamento, por exemplo, que você citou, já avançou bastante, mas tem muito mais. Então é isso, e agenda aí de um semestre.
É isso mesmo, Denise, tem muita coisa, tem as eleições municipais, antes das eleições municipais tem festa junina, que também é uma oportunidade para os parlamentares irem lá no reduto eleitoral, ganhar um pouquinho de voto. Então, de fato, vai ser difícil para o presidente da Câmara e para o presidente do Senado garantir a presença dos parlamentares aqui ao longo de todo o ano para aprovar essas matérias, ainda mais no que diz respeito às PECs, que demandam aí um quórum mais alto. De qualquer forma, há um certo comprometimento dos parlamentares em relação às pautas econômicas e a gente fica de cá confiando que, de fato, eles estarão comprometidos com isso e que ficarão aqui em Brasília o quanto necessário for justamente para aprovar essas matérias que a gente sabe que não são muito fáceis, são polêmicas, enquanto resistência da oposição. A oposição tem aquela estratégia de obstruir e tentar impedir os trabalhos, então é preciso que muitos parlamentares estejam aqui, mas há, como eu disse, um certo comprometimento, um certo consenso de que é preciso avançar nessas pautas econômicas e a gente torce para que ao longo já desses primeiros meses aí, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre consigam articular a vinda dos parlamentares aqui a Brasília e, consequentemente, um apoio maior para aprovar matérias mais complicadas. Já vejo alguns deputados caminhando por aqui, ó, Denise, deputados e senadores, as primeiras damas, tanto da Câmara quanto do Senado, também já estão por aqui. Logo mais já devem estar entrando aqui, então, no plenário principal, plenário Ulisses Guimarães, o plenário principal aqui da Câmara, que é onde acontece essa cerimônia, então, de abertura dos trabalhos.
E vamos acompanhar, Maldonado, por enquanto. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Denise.
2:32, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já!
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
2:35, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Agora, Thiago Berrache e a retomada aí dos trabalhos do Congresso. O Maldonado há pouco falava da cerimônia de hoje, mas a gente tem que tratar já da pauta deste ano, né, Thiago?
É isso, Denise. Boa tarde a todos. Denise, o presidente do Senado afirmou que esse é o ano da reforma tributária. Davi Alcolumbre defende a unificação das propostas que já tramitam no Congresso Nacional, com as sugestões do governo. Acompanhe.
Já externei em várias oportunidades que a gente precisava da participação do governo, porque há uma reforma tramitando na Câmara, há uma reforma tramitando no Senado, e a gente precisava, de fato, que o governo apresentasse as suas propostas. E foi muito boa a reunião, porque o governo entendeu que as suas manifestações e as suas sugestões no texto da reforma tributária se darão através de encaminhamentos de propostas para a gente incorporar nas duas existentes e conciliar um texto comum, que não seja o texto da Câmara, que não seja o texto do Senado e que não seja um texto novo do governo. Que a gente possa entender que o cerne da reforma tributária seja a simplificação da cobrança dos impostos na vida dos brasileiros, para a gente dar também uma tranquilidade jurídica, porque são portarias, resoluções, instruções normativas, cada estado tem a sua, a União tem a sua, os municípios têm a sua. com a preocupação de que a gente possa equilibrar uma possível perda de arrecadação dos municípios e dos estados e que a gente possa conciliar isso, para ninguém perder nada.
Denise, essa gravação foi feita pelo presidente do Senado para a TV Senado, na expectativa do início do ano para os parlamentares. E o presidente da Casa acrescentou que o Brasil vai crescer 2,5% nesse ano, o que deve ajudar na criação de empregos. Davi Alcolumbre reiterou que as pautas econômicas e sociais serão prioridade. Ele também saiu em defesa da autonomia do Banco Central. Um projeto tramita, por enquanto, na Câmara e, se passar, vai ao Senado. E Davi Alcolumbre concorda com o debate e apoia, e a discussão aponta que o órgão não pode sofrer com ingerências ou com qualquer tipo de interferência. Agora, sobre a reforma tributária, Denise, existe uma matéria na Câmara, outra matéria no Senado, tem o projeto do governo. Então, o presidente do Senado acredita que só com uma unificação é possível começar a debater a reforma tributária. Porque se você tiver várias propostas, nunca vai haver consenso. Já é um tema que não tem consenso com estados, com municípios, e de qualquer forma, para se começar uma discussão, é preciso unificar a proposta, o projeto, e é o que o presidente do Senado está articulando com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com a própria equipe econômica de Paulo Guedes.
Teria que ser uma proposta única. Tem divergências em relação a algumas mudanças na tributação nesse processo de unificação, que eu acho que é a base de boa parte das propostas, é exatamente essa unificação. Agora, a da Câmara seria mais radical, a do Senado, ela contempla aí a fusão dos impostos federais e do ICMS com tratamento diferente, com algumas alíquotas diferenciadas, dependendo dos produtos, para que produtos de consumo básico não tenham uma tributação maior, porque na hora de você equilibrar, isso pode acabar acontecendo. Os estados também apresentaram proposta.
Sim.
E fica aquela surpresa do governo. Nós tivemos até o secretário Marco Sintra dando entrevista, ex-secretário dando entrevista nesse final de semana, dizendo que ele ainda não desistiu da CPMF, e ele garante que Paulo Guedes também não desistiu, e eu acho que não desistiu mesmo. Ele deixa de lado, porque o presidente Bolsonaro não gosta dessa ideia, porque ela não teve receptividade no Congresso, mas ele ainda coloca a necessidade de um imposto sobre transações financeiras, até para evitar sonegação de quem corre meio à margem disso, né?
E o que o presidente do Senado fala sobre o país da burocracia, o país de muitas normas, de muitos itens, isso daí há anos a gente ouve falar que o Brasil precisa acabar em relação a isso, mas várias propostas de reforma tributária já foram feitas, algumas foram remendos, como aquela proposta lá atrás, por exemplo, do então parlamentar Mussa Demes, lembra disso, Denise? Nossa, faz tempo, isso faz muito tempo, mas de qualquer forma é algo que nunca saiu do papel. A guerra fiscal é muito difícil de acabar, e quem sabe esse ano seja um ano importante para se discutir e amenizar um pouco a carga tributária no Brasil.
É isso, Thiago, muito obrigada.
Obrigado.
2h40 e vamos falar de mercado financeiro. Abriu o mês de fevereiro, pelo menos aqui no Brasil, nós temos um comportamento favorável do mercado. O dólar devolvendo parte da alta, pelo menos de sexta-feira passada, quando bateu um novo recorde. O dólar passou dos 4,28 no comercial. Agora cai 1,04%. A cotação de venda um pouco acima dos R$ 4,24. Bolsa de valores sobe 1,02%. Aí no mundo nós temos movimentos aí desiguais. Nós tivemos na China as bolsas retomando os trabalhos com quedas muito pesadas, de 7%, de 8%, várias ações com queda de mais de 10%, porque ela acabou incorporando toda essa movimentação negativa dos últimos dias em outros mercados, não é? E no mundo todo a gente vê uma certa tentativa de um otimismo maior. O final de semana não foi tão pesado em relação ao noticiário diretamente ligado ao coronavírus, e nós vamos falar sobre isso agora com o economista Alexandre Chaia, que é professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Alexandre, o comportamento melhor do mercado é isso mesmo? É uma tentativa de ser feliz, é isso?
Não, é que na verdade o que aconteceu foi que a China ficou muito tempo fechada, e o início da China, que todo mundo esperava que realmente o mercado estivesse derretendo, ele caiu, mas talvez caiu menos do que todo mundo estava esperando, até porque o governo chinês já tem tomado medidas, tem mostrado que o efeito do coronavírus ele vai impactar o mundo, vai diminuir o comércio da China, mas também não seja tão grande, seja mais curto a solução do problema. E com isso, aquela expectativa negativa que a China começaria o ano com várias restrições, depois do ano lunar dele, né, do novo lunar, começaria o ano de alguma forma mais complicada, ela foi menos negativa que todo mundo esperava. Por isso que as bolsas do mundo estão funcionando melhor, estão com uma expectativa apesar da queda na China, o resto do mundo tem se comportado em linha com essa menor cenário de catástrofe em relação à China. E fora isso, a própria situação em si da economia mundial, de alguma forma o Brexit, que era para ter acontecido, não gerou tanto desgaste quanto todo mundo esperava. Esses dois eventos juntos, como fez a semana começar de alguma forma um pouco melhor.
E a própria Organização Mundial da Saúde fez um alerta contra as medidas desnecessárias de prevenção ao coronavírus que afetem a economia global. Então, seriam aquelas restrições comerciais que havia muito receio que isso pudesse acontecer, e a China é um parceiro importante que nós temos aqui do Brasil e de outros países também, né?
Exatamente. O alerta existe, o coronavírus não é uma coisa simples, ele tem um grau de, vamos dizer, de expansão do vírus, de contaminação do vírus muito alto, só que a letalidade é mais baixa. E também a China, dessas últimas crises de saúde que ela teve, ela de alguma forma ela conseguiu mostrar que ela consegue ter algum grau de ingerência. Então, o que está se percebendo é que talvez a crise foi muito menor, vai ser muito menor do que o esperado, apesar de existir crise. E também a China hoje alertando que os Estados Unidos têm feito um terrorismo de marketing, que na verdade o problema vai ser muito menor do que realmente era esperado. E aí, se isso ocorrer de verdade, o mundo, a crise não for tão grande, a desaceleração não for tão alta, e o mundo de alguma forma teve aí o efeito, voltando do Brexit, que eu acho que podia ser um problema sério para a Europa, e de alguma forma a saída não foi a melhor de todas. Eu acho que a Inglaterra ficar na Europa seria melhor para o mundo, mas de alguma forma a saída foi melhor do que não ter acordo nenhum. Então tudo isso junto vai fazer fevereiro ser um pouco melhor, apesar de que eu acho que continua tendo aí um grau de incerteza grande. Acho que a gente vai ter alguns movimentos de alta e de baixa, tanto em bolsa quanto em dólar, mas eu acho que o início de fevereiro está sendo até um pouco melhor do que era esperado pelo mercado. E no mercado brasileiro, a tendência é continuar com essa expectativa de crescimento que a gente está tendo, o Congresso retomando com essa ideia da reforma administrativa e tributária. Se isso começar a andar e realmente você conseguir equacionar todo esse problema político desse ano, talvez o ano seja um pouco melhor e o governo vai conseguir passar essas reformas e a gente vai ter realmente aquela expectativa de crescimento que a gente era esperado para 2019, correndo agora a partir de 2020.
Agora o alarme veio da própria China, né, Alexandre? Porque bloquear as cidades que eles bloquearam com a quantidade de pessoas que não podiam mais sair das cidades, é difícil você imaginar que outro país conseguisse fazer isso. Então, acho que mais alarme do que isso é difícil. E os números que foram aumentando e continuam aumentando na China. Então, não é à toa essa preocupação global, até que os outros países estão tendo uma reação relativamente tranquila.
Então, eu concordo com você, isso só acontece no regime ditatorial. Obviamente, a China, para mercado, ela trabalha de forma a chegar mais próximo de um capitalismo de mercado, mas do ponto de vista de democracia, ela é uma ditadura, ela tem todo um controle. Esse tipo de situação de fechar, tentar criar mecanismos de restrição de pessoas, isso acontece num regime desse tipo. Agora, concordo, a China colocou, ela fez esse movimento até por medo de que o problema do coronavírus se espalhasse de forma muito rápida, até que ela teve nos surtos anteriores. Isso, de alguma forma, existia uma preocupação de circulação muito grande. Foi um período ruim, que foi esse período do Ano Novo, que tem uma circulação grande de pessoas no país. Só que o que está se percebendo é que talvez esse evento, essa gripe, ela é menos letal e provavelmente ela vai ter algum nível de contorno de problema muito maior. A China já colocou o hospital de pé de forma muito rápida. Em 10 dias ele estava com o hospital para atendimento. Mesmo a expansão, o que teve de apesar de já ter chegado na Europa, ter chegado na Austrália, ter chegado nos Estados Unidos, ele não é um vírus que se espalhou para fora da China de forma muito agressiva. Ele vai se espalhar ainda, tem um grau de expansão grande. Só que o que as pessoas estão percebendo é que talvez a crise tenha muito mais um efeito psicológico, e a China colocou com essa confusão toda de fechamento de fronteira um grau de incerteza muito grande. Só que para efeito de economia, talvez ele tenha um impacto muito de curto prazo. Talvez no mês de fevereiro você ainda tenha aí toda uma restrição de circulação de bens, mercadorias e pessoas, mas provavelmente a partir de março você já começa a ter um grau de liberdade. Até o próprio Banco Central chinês falou isso, que o efeito vai acontecer, ele não está escondendo que vai ter esse impacto, mas ele vai ser muito mais transitório do que eram as gripes anteriores, os efeitos anteriores. Por isso que o mundo começou o mês de fevereiro de forma, vamos dizer, um pouco mais positiva, apesar de a gente continuar ainda dentro de uma crise, uma restrição de circulação de pessoas, de mercadorias, que vai fazer com que o PIB do mundo, pelo menos nesse primeiro trimestre, encolha muito mais do que o FMI esperava no início do ano. Então, você teve aí tanto o evento do Irã, que gerou toda aquela incerteza em janeiro, com esse evento no final de janeiro também gerando essa incerteza na China, fez com que o trimestre seja negativo. Mas talvez seja menos negativo do que era esperado na última semana de janeiro.
E agora, para fecharmos, Alexandre, eu queria saber rapidamente a tua expectativa em relação ao Copom, que nós tivemos hoje o relatório Focus, reduzindo de novo a média da projeção do mercado, previsão de inflação agora para 3,4% este ano. O PIB caiu um pouquinho para 2,3%, mas um crescimento bem maior do que do ano passado. Previsão do mercado dólar a 4,10 e aí a Selic caindo a 4,25. Você também espera esse corte?
Então, que a Selic vai cair para 4,25, eu concordo, eu acho que tem espaço para isso. Eu já tenho falado no ano passado, eu acho que o Banco Central ele podia esperar as reformas se consolidarem, porque ainda falta a administrativa e a reforma tributária para você fazer um conjunto de reformas estruturantes que seriam importantes. Se o Banco Central já começa a reduzir de forma mais acelerada, como ele fez, ele tira um pouco o peso do Congresso de você aprovar. Acho que tem espaço para reduzir, a inflação está sob controle. O único medo que eu vejo é nessa incerteza mundial, nessa situação com os Estados Unidos, de alguma forma o dólar poder pressionar um pouco a inflação. Eu acho que o pessoal está um pouco otimista com a expectativa de inflação. Esse ano ainda tem nesse primeiro semestre ainda sob controle, mas se você estiver aí perdurando um dólar acima de 4,20, 4,30, você pode ter algum tipo de impacto inflacionário e o Brasil tem um histórico muito negativo em relação à inflação. Então, eu acho que tem espaço para cair para 4,25, porém, eu acho que o Banco Central podia ser um pouco mais diligente. O mercado tem apostado nisso, que a inflação está sob controle, mas você já começa a ver que o relatório Focus, para a sequência, já mostra uma Selic meta mais alta para os próximos anos, voltando a que a inflação volte a subir e que, de alguma forma, você tenha aí impactos que vão fazer a taxa de juros subir. Então, eu prefiro ser um pouco mais prudente agora. Acho que ele vai reduzir, até por conta de todo o sinalização que ele tem dado, mas eu seria um pouco mais prudente, esperaria realmente as reformas passarem, você ter um país voltando a crescer e não vendo pressão inflacionária, para a partir daí começar realmente a reduzir e aí poder chegar abaixo de 4, que é a expectativa de todos os empresários, todos os investidores, é que a economia realmente caia com um patamar menor os juros para você poder incentivar cada vez mais a economia. Mas eu acho que tem que ser de forma muito mais consistente, com reformas aprovadas, com a economia voltando a crescer, sem ter pressão inflacionária por retomada de consumo, de crédito. Então eu esperaria um pouco mais, mas de qualquer jeito o relatório Focus e o próprio humor do mercado mostra que o Banco Central deve realmente reduzir para 4,25 a taxa de juros.
Nós ouvimos Alexandre Chay, economista, professor do INSPER e diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, e agora vamos falar do presidente Bolsonaro com a agenda aqui em São Paulo. Nicole Fusco acompanhou a primeira etapa dessa agenda. Nicole, boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. O presidente Jair Bolsonaro evitou falar sobre o inquérito da Polícia Federal, no qual ela descartou indícios de 2 crimes contra o filho mais velho dele, o senador Flávio Bolsonaro. Quando ele foi questionado sobre esse assunto hoje, durante um evento aqui em São Paulo, ele disse para os jornalistas perguntarem para a Polícia Federal e falou que não comenta decisões do Judiciário. O senador Flávio Bolsonaro também estava neste evento e chamou de isenta essa investigação da Polícia Federal e disse que quando a investigação é isenta, esse é o único resultado possível. O inquérito eleitoral mira tanto as negociações de imóveis feitas pelo senador Flávio Bolsonaro como a declaração de bens dele nas eleições de 2018. A fala, tanto de Flávio quanto de Bolsonaro, ocorreu durante o lançamento da pedra fundamental de um colégio militar aqui no estado de São Paulo, que será construído ao lado do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. Em discurso, o presidente criticou os governadores da região região Nordeste que recusaram a criação de colégios cívico-militares nos estados dele. Ele disse que 8 dos 9 estados não aceitaram esses colégios e, de acordo com o presidente, esses governadores que não aceitaram querem formar militantes e também desinformados. Depois dessa inauguração da pedra fundamental do Colégio Cívico-Militar aqui em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro participou da recepção dos 82 alunos do Colégio Militar. Eles vão estudar no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo, enquanto o colégio não estiver pronto, o que deve acontecer no final de 2022 para o início das aulas do ano letivo de 2023. Ainda nesse evento, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, terá muito trabalho pela frente, sinalizando que ele poderá continuar no cargo. Essa declaração de Bolsonaro e essa sinalização do presidente ocorre menos de uma semana depois de o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ter dito que Weintraub atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Essas críticas de Maia ocorreram depois de problemas na divulgação dos resultados das provas do Enem e do Sisu. Denise.
Muito obrigada, Nicole. Marcelo Matos acompanhou outra etapa aí da agenda do presidente Bolsonaro aqui em São Paulo. Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Denise, Campos de Toledo, também ouvintes internautas. Exatamente depois dessa agenda, né, que a Nicole trouxe pra gente, eles vieram todos, toda essa comitiva veio para a sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para participar de um almoço aqui oferecido a empresários e também o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. E, Denise, o presidente da Fiesp, no início, né, fez um discurso, né? A imprensa ficou em um determinado andar, acompanhou pelo telão esse discurso, não pôde acompanhar em loco, né? Mas Scaff garantiu que o alinhamento hoje da Fiesp não é um alinhamento partidário, é um alinhamento pelo desenvolvimento do país, já que nesse momento há muita polêmica em relação ao alinhamento do presidente da Fiesp, Paulo Scaff, em relação a Bolsonaro. Nos bastidores, né, haveria inclusive uma busca, uma aliança, o novo partido do presidente Bolsonaro. Scaff seria um dos principais integrantes aqui em São Paulo para que esse partido poderia crescer. Há cobranças em relação à parte do empresariado que não concorda com isso. E o Scaff, já no seu início do discurso, deixou claro: olha, não é, nós estamos alinhados sim, citou números do governo, números positivos, dados positivos. Inclusive, o presidente Bolsonaro, quando pôde discursar pós o presidente da Fiesp, ele garantiu que já arrumou emprego para Paulo Scaff, que seria porta-voz do governo, já que ele apresentou os números positivos do governo. Houve essa brincadeira, inclusive, do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro garantiu o seguinte: não é que a economia vai dar certo. Segundo ele, a economia já deu certo no país. Ele prometeu, inclusive, para os empresários que ele irá agora, portanto, nesse ano, as reformas serão discutidas também com uma intensidade, exemplo do que aconteceu em relação à Previdência. E que também é preciso tirar o peso, né, do Estado em relação ao setor produtivo. E hoje, inclusive, houve uma brincadeira que é quase uma loucura ser empresário no Brasil. Então, Denise, muito clara essa associação, né, da Fiesp em relação ao governo, o apoio do governo Bolsonaro, já que Paulo Scaff foi um crítico muito feroz em relação ao presidente Dilma Rousseff, né? E agora esse alinhamento, de fato, hoje mais do que explícito aqui na Fiesp, é Paulo Scaff e Jair Bolsonaro.
Exatamente, já se falou até na ligação partidária, então acompanhar isso provocou já divergências do empresariado, né? Posições contra por uma posição política da Fiesp, mas é isso, vamos acompanhar.
Ele garantiu que não é uma política, é uma posição pelo desenvolvimento do país.
É isso, 2h56 e nós vamos agora aos Estados Unidos conversar com Mariana Janjá, como vamos falar, começando a falar sobre as prévias dos democratas. Mariana, boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde a todos. É isso mesmo, Denise. Hoje à noite acontecem essas prévias no estado de Iowa. É um estado pequeno aqui no meio oeste dos Estados Unidos que não tem tanta representação nas eleições presidenciais, mas essas prévias são importantes porque são as primeiras. Então, o candidato que sai na frente nas prévias em Iowa acaba tendo, sim, uma vantagem, né, em termos de campanha, em termos de divulgação. Agora, a gente lembra, Denise, que ainda estamos falando sobre cenário pré-eleitoral, né? Então, o que acontece agora é justamente a escolha do Partido Democrata sobre quem será o candidato que deve enfrentar Donald Trump nas urnas em novembro deste ano. E essa é só a primeira prévia, então a gente tem outras prévias e votações primárias em vários outros estados ainda pela frente. Por enquanto, são 11 pré-candidatos democratas que disputam a nomeação do partido e o senador Bernie Sanders liderando as pesquisas de intenção de voto entre o eleitorado democrata, seguido pelo ex-vice-presidente de Barack Obama, Joe Biden, pela senadora Elizabeth Warren e por Pete Buttigieg, Denise.
É, e além dessa expectativa em relação ao possível candidato de oposição, Trump deu mais uma gafe a felicitar os vencedores do Super Bowl, né, Mariana?
Pois é, Denise, ontem a gente teve aqui o Super Bowl, né, a final do campeonato de futebol americano, uma mania nacional, né, o país inteiro assistindo. Os campeões foram os Kansas City Chiefs, que não são, na verdade, do estado do Kansas, são de Kansas City, que fica no estado do Missouri. E o Donald Trump, ao fazer uma publicação ali no Twitter para parabenizar o time, deu parabéns ao grande povo do estado do Kansas, né, ou seja, errou aí o estado da cidade. Claro, é uma confusão, né, que a gente entende, que afinal, Kansas City, é normal pensar que ficaria no Kansas, mas não, fica no estado do Missouri, que são estados ali que ficam perto um do outro também, na verdade. Mas a internet não perdoou, né, Denise? Donald Trump logo corrigiu ali o erro, mas aí, é claro, todo mundo já tinha visto, aí o pessoal começou a fazer piada na internet, olha só, começou a fazer, virou meme, né?
Quem está nos acompanhando com imagem pode ver, e o pessoal mexendo aí no mapa, Kansas, não é a primeira vez que Trump faz isso, o problema é ser o presidente errando, não
é? Exatamente, Denise, a gente fala, a confusão é normal, né? Normal a pessoa pensar que Kansas City fica no Kansas, mas o problema é que é o presidente, né? Aí pegou mal, o pessoal não perdoou, virou piada, ainda estão falando disso por aqui, mas ele já corrigiu o post, já deu os parabéns ao povo do estado do Missouri pela vitória nesse jogo que de fato parou o país, viu, Denise? Inclusive, tem um instituto aqui nos Estados Unidos que todo ano faz a pesquisa de quantas pessoas vão faltar no trabalho por causa do Super Bowl, que acontece sempre num domingo à noite. E de acordo com esse instituto, hoje 17 milhões de pessoas podem faltar, podem ter faltado sim ao trabalho nessa segunda-feira por causa das comemorações de ontem, para você ter ideia do tamanho desse evento aqui nos Estados Unidos, né, Denise?
Exatamente, pelo jeito Trump entende de Super Bowl que nem eu. É a mesma coisa, eu acompanhando, tá ali.
Não é um torcedor.
Sei todos os times,
não,
de onde eles são, é tranquilo.
Não, acho que tá igual eu também. Tava assistindo ontem, porque a gente. É a atmosfera aqui de festa, né, Denise? Então a gente assiste, mas entender mesmo sobre os times, tô longe disso. E pelo jeito, presidente também, né?
Exatamente. Muito obrigada, Mariana.
Obrigada, Denise. Até mais.
E vale um registro só de um avião da Air Canada que sobrevoa a cidade de Madrid durante um bom tempo, tentando gastar o combustível enquanto se preparava para um pouso de emergência. A aeronave tinha 130 pessoas a bordo. Foi divulgado, inclusive, o áudio do piloto, do comandante, quando ele comunicou aos passageiros de que haveria esse pouso de emergência, e ele já conseguiu descer no aeroporto de Madrid. Houve toda uma preparação com receio de algum problema maior. Houve problemas no trem de pouso. Então havia uma expectativa, vários vídeos circulando aí pela internet, mas é o que tudo indica, o pouso foi tranquilo. E deixamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.